Boa noite com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. Hoje partimos do julgamento sobre o ataque à Academia de Alcochete para uma reflexão sobre as claques do futebol, deixando para o fim uma outra reflexão, no caso, sobre o eventual englobamento no IRS de rendimentos prediais e de capital. Quem começa é Pacheco Pereira, que considera as claques uma ameaça a ter em conta.
Nós vivemos numa sociedade muito hipócrita, nós somos muito hipócritas, estamos sempre, toda a gente acha que é o cúmulo da honestidade, da atenção com os problemas, a nossa sociedade é muito hipócrita. Neste momento temos dois processos que envolvem o mundo do futebol. Se quisermos um processo de baixo e um processo do meio, porque os processos de cima nunca acontecem, não é? Se quiser pôr isto em termos de hierarquia social, temos os proletários e uns burgueses mais ou menos endinheirados, mas verdadeiramente os senhores do futebol escapam sempre pela chuva. O que acontece é que nós temos em Portugal associações criminosas. Eu acho que a classificação de terrorismo generalizada como está é um erro. Vamos deixar essa parte...
Isto a propósito do julgamento do ataque à Academia.
Sim, mas que há em Portugal associações criminosas que atuam à luz do dia, com o apoio de distintas instituições, a começar pelas direções dos clubes, mais ou menos direto, que um número significativo de adeptos do futebol acha normal. Acha normal que haja um grupo de pessoas que apoiam o seu clube ou que combatem o outro clube, que para se deslocarem no país têm que ir como se fossem num comboio blindado, não é? Não podem parar em lado nenhum, porque se param em algum sítio partem tudo ou roubam, têm que sair em sítios pré-determinados, têm que ser acompanhados até ao jogo de futebol pela polícia de choque devidamente paramentada, são mantidos numa espécie de gueto dentro dos estádios e mesmo assim, com todo este aparato policial, que a sociedade acha normal, mesmo assim, de vez em quando há feridos, há mortos e há incidentes como este que ocorreu numa coisa que pomposamente se chama Academia. Eu também achei uma coisa deste género, Academia do Sporting. É evidente que nós sabemos que as claques, na maioria dos casos, encobrem atividades criminosas muito significativas. Tráfico de droga, violência institucional organizada, a utilização do chamado merchandising dos clubes para circulação de dinheiro que verdadeiramente não se sabe de onde vem nem para onde vai, e isto ocorre diante dos nossos olhos. E de vez em quando há um incidente. E então toda a gente se indigna, como é o caso agora da Academia. De novo, acho ridículo quase que dizer a Academia. E há um surto de indignação. As autoridades procedem, como é suposto acontecer. Há um processo. E toda a gente lava as mãos. Isto é o de baixo. Depois há um no meio que é autarcas, clubes de futebol, a Federação Portuguesa de Futebol, numa rede de complicidades, de tráfico de influências, deslocação de dinheiros, que não é nova, porque estas coisas repetem-se sucessivamente. Foi os casos da Noite do Porto, são os casos com as claques do Benfica, é o caso neste momento com a claque do Sporting, e ninguém acha que seja fundamental proibir este tipo de organizações criminosas, e deixar e punir que os dirigentes dos clubes ajudem a financiar e as utilizem ou para atacar os seus adversários ou para intimidar as pessoas nas assembleias. E toda a gente, quando eu digo que a hipocrisia é, toda a gente sabe que é assim. E depois, por aí acima, claro que quando eu disse que a parte de cima escapa sempre, por exemplo, é uma série de casos associados com o chamado hacker, e algumas denúncias mais graves nunca lá chegam. Enquanto os dirigentes esportivos do topo permanecem à frente dos seus clubes, são intocáveis. Quando caem em desgraça, já deixam de ser intocáveis e muitos casos vão parar à prisão. E portanto, é uma hipocrisia nossa de permitir que organizações criminosas, que conduzem atividades criminosas, que vivem da violência, muitos casos com associações à extrema-direita, muitos casos com associações a grupos de criminosos do corpo, que nem sequer precisam do futebol para funcionar, e a gente, de vez em quando, tem lá o processo, fica todo contente, são punidos meia dúzia de pessoas, percebe-se que há uma rede de complicidade muito maior do que as pessoas que são punidas, e continua tudo para a frente até o próximo caso. Daqui a um ano ou dois, há outro caso qualquer, ou morre alguém, ou há uma violência pública, ou há uma cena de pancadaria num estádio, e nós achamos que essas pessoas devem ser protegidas com o dinheiro dos contribuintes pela polícia, devem ser transportadas como se fossem uma manada de gado perigoso, e nós aceitamos todos esses comportamentos. Ponto.
António Lopes Xavier, aceita este retrato que acaba de ouvir da boca do Pacheco?
Não, quer dizer... Eu começo por compreender que uma pessoa que não gosta de futebol nem...
Aí está a primeira falácia, que isto tem alguma coisa a ver com o futebol.
Pronto.
Bom, peço desculpa, vá.
Não, não é porque eu não me importo que você me interrompa.
Isso é uma falácia.
Como é que você pode estar contra uma frase que nem sequer terminou? Quer dizer, não é só por isso.
Ok, pronto.
Não, você não conhece a opinião que vai estar...
Porque eu ouço sempre isso.
Houve três palavras, nem cheguei ao verbo e okay. já estava praticamente proscrito. Ora bem, eu percebo perfeitamente, isto é uma coisa que eu... Que é sinceramente, sem ironia, assim, eu percebo... que uma pessoa que não acha graça nenhuma ao futebol, quando vê as coisas do futebol, acha que aquilo é insuportável. Olha, é insuportável uma pessoa que não gosta de futebol levar com os tempos de transmissão de programas de futebol. Faz muita impressão a violência no futebol, são certos casos de violência no futebol. Faz impressão casos como este da Academia do Sporting e os casos de instrumentalização das claques, os negócios das claques. Eu percebo isto, o que acontece com o... E, portanto, eu reconheço que uma pessoa normal, que não acha graça nenhuma àquele desporto, acho que realmente se pode amputar uma parte daquele desporto, que é a parte das claques, e que isso seria higiênico para a vida em sociedade.
Mas o retrato feito pelo Pacheco Pereira é verdadeiro ou pode ter sido uma generalização
possível? O retrato do Pacheco Pereira são pinceladas de pincel grosso sobre folha branca que depois atinge toda a gente. Por exemplo, quer ver, porque é que não é possível? Uma pessoa que gosta de futebol e que veja futebol e que siga o futebol em Portugal sabe que jamais se pode pôr a Federação Portuguesa de Futebol numa descrição destas. Porque se há alguma coisa que melhorou em Portugal foi a honestidade e a verticalidade, a transparência e a correção da Federação Portuguesa de Futebol desde que tem este presidente. Eu sim, de facto, é meu amigo pessoal e, portanto, faço essa declaração de interesses. Mas o Pacheco Pereira perguntará aos mais críticos e lhe dirão que a única das poucas coisas saudáveis que existem em Portugal é a Federação Portuguesa de Futebol, portanto tem que ser tirada.
Quantos clubes baixaram de divisão para permitirem este tipo de divisão?
Não, e depois é preciso ver as competências, quem tem competências para o quê. Repito, a Federação Portuguesa de Futebol é uma réstia de esperança na moralização e na decência do futebol em Portugal.
Uma pergunta teste, se me permite. A recente decisão dos tribunais, que absolveu o Benfica, depois de, creio que, 14 contra-ordenações do Instituto Português do Desporto e da Juventude sobre um alegado apoio ilegal do Benfica às claques.
Não, mas é que depois, eu não conheço em pormenor essa decisão, mas há muitas coisas em que eu dou razão ao Pacheco Pereira. Ele julga que eu estou a contrariá-lo, mas não. Ora, por exemplo, de facto, nós temos mais, já não é só este caso, que de resto, este caso do Sporting, não parece que esteja a correr muito bem nos tribunais. Há ali uma série de coisas que são complicadas e parecem mal instruídas, mas há vários exemplos em Portugal de que os clubes manipulam as claques e utilizam as claques para fins impróprios. Sim, é verdade.
Guarda pretoriana dos dirigentes?
Não é só guarda pretoriana dos dirigentes, servem-se delas para acicatar os adeptos, para condenarem um treinador, para perseguirem jogadores, para terem estes negócios, etc, etc. Há vários exemplos disso. Há vários exemplos de violência e de violência fora do estádio, não é só no estádio, a violência fora do estádio e saque fora do estádio das claques, com certeza que há. Agora, isso quer dizer que se deva haver uma espécie de proibição geral da alegria organizada ou do apoio, digamos assim, dos cheerleaders, todos os desportos, sobretudo coletivos, têm as suas figuras de apoio, o que é triste, e os seus rituais de apoio, as suas cores de apoio, os seus instrumentos, os seus papéis de apoio. Os cânticos. Eu devo dizer-lhe que das coisas mais divertidas e com mais humor a que eu assisti são os cartazes utilizados pela claque do Futebol Clube do Porto contra os seus adversários. Eu poucas vezes me rio tanto como a certos momentos do humor daquela claque. Já assisti a jogos no meio da claque. Agora, já assisti a jogos no meio da claque.
Bem.
Fui empurrado para lá. Na vez em que assisti, fui empurrado para lá.
Não tem nenhum risco, é no Porto.
Não, sim. Não, isso com as claques, tanto faz ser do clube ou não. Porque basta ser do clube e não ser amigo do presidente, ou basta ser do clube e ser crítico, ou basta ter uma opinião na televisão, ou sobre o Acre. O Jorge Coelho vai ver às redes sociais, quando eu me pronunciei, que não percebo como é que querem levar este Acre a santo, o que é que dizem de mim? Portistas. Não quero saber. E, portanto, o facto de eu ser do Futebol Clube do Porto não me protege absolutamente nada. Agora, devo dizer que passei dos momentos mais divertidos, com mais sentido de humor, lá. Ora, eu não creio que a solução seja proibir pura e simplesmente as claques. Nem creio que seja possível, por causa do direito de associação. Agora, que acho que os clubes têm de ser muito mais responsabilizados, que a lei tem de ser muito mais dura e que os clubes têm de ter muito mais responsabilidade do que aquela que têm tido pelas agremiações que eles financiam direta ou indiretamente e que encorajam e que utilizam para as suas finalidades próprias, muitas vezes aproveitando-se da baixa cultura, da baixa origem, das necessidades financeiras de muitos daqueles apoiantes para os manipularem e para os utilizarem. Isso eu considero que é verdade, isso é profundamente negativo. Não creio é que se possa tirar a alegria, que se possa, por decreto, tirar a alegria do futebol da manifestação saudável.
Eu sei que disse não conhecia bem o caso, mas esse caso que eu citei há pouco do Benfica foi um passo atrás em relação à sua vontade de ver punição, responsabilização dos clubes?
Eu acho que os clubes devem ter responsabilidade objetiva, não é? Isto é, se dão guarda, não conheço em detalhe e, portanto, não estou a falar da decisão. Se os clubes dão guarda aos paus, varapaus, bandeiras, ferros, pés de cabra, bombas de maus gás, pimenta, etc., etc., devem ser responsabilizados e, portanto, um clube que se desresponsabilize dizendo que simplesmente se deu as instalações para que os seus adeptos guardassem o material, faz-me impressão, eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que deve haver muito mais controle, muito mais regras bastante mais duras e os clubes bastante mais responsabilizados. Mas quero acreditar que seja possível haver alegria, ruído e até alguns palavrões, ou vários, não serei dos mais cândidos nessa matéria, numa manifestação daquelas. Não sou um moralista purista que acho que realmente aquilo é uma coisa, uma espécie de audição de uma orquestra sinfónica, isso não tenho...
Jorge Coelho, sente-se mais próximo da ideia das claques como alegria organizada ou as claques como instrumento criminal. Do mal, assim descrito pelo José Pacheco Pereira?
Declaração de interesses. Eu gosto muito de futebol, desde que nasci, sou um adepto fervoroso de um clube, do Sporting Clube Portugal, desde que me conheço. Agora já não vou tanto ao futebol, fui dirigente do Sporting Clube Portugal durante uns anos e, portanto, sou alguém que vive este fenómeno.
Esse consumo moderado ao volado não tem que ver com as claques, não?
Como?
Esse consumo mais moderado de presença no estádio de Alvalade não tem a ver com claques.
Já lá vamos às claques. E, portanto, a minha formatação enquanto cidadão está nesta base. Agora há uma questão que também é uma declaração de interesse. Eu odeio a violência, quer dizer, o clima de violência, seja no desporto, seja onde quer que seja, eu odeio a violência. E cada vez que... uma das razões porque eu passei a ir menos ao futebol é exatamente um ambiente de alguma violência que passou a haver no estádio de futebol, incluindo no estádio do meu clube. E, portanto, quando eu aqui há uns anos já largos exercia então as funções de Ministro da Administração Interna, ainda no estádio de Alvalade antigo, e que, por as funções que tinha, estava ao lado do Presidente da Assembleia Geral da altura, um grande amigo aqui do António Lobo Xavier, Miguel Galvão Teles, dos maiores fervorosos adeptos do Sporting que eu conheci. E no fim do jogo, que acontecia com alguma frequência, infelizmente, o Sporting perdia e os adeptos viravam-se para trás a bater-se comigo, porque sendo eu Ministro da Administração Interna, não mandava prender os árbitros, que eram todos uns gatunos, quer dizer... Quando isto era dito uma vez a rir, tinha piada, também é uma coisa com piada. O problema é que aquilo começou a complicar-se de jogo para jogo e até que eu disse, bem, isto é melhor não andar aqui a brincar com isto. Bem, eu quero dizer com isto o seguinte, eu fui verificar o que é que tem sido feito nesta área para ver, efetivamente, as questões que o Pacheco Pereira aqui colocou são questões reais que acontecem aqui no nosso país, das claques e sem ser das claques. Não vamos limitar a questão da violência no desporto ou às claques. Infelizmente, a violência, muitas vezes, vai para o estádio todo, não é só para as claques. Vão responsabilizar as claques por tudo. Mas... as claques, quando têm estas direções que nós vemos a funcionar, têm aqui um contributo ainda pior. Agora, eu não concebo um espetáculo desportivo como um espetáculo que tem 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, que vive de emoções, sem alegria, sem barulho, sem alegria, sem cânticos. Para mim, isso faz parte do espetáculo. Agora,
o que
isto...
implica necessariamente a presença de claques?
Ouça, as claques é uma coisa que existe desde sempre, desde que há futebol e desde que há espetáculos esportivos, podem estar melhor organizadas, pior organizadas. O problema não é das claques. O problema é do caminho que as claques seguiram nestes últimos anos, transformando algumas delas em, digamos, organizações de mau porte. Esse é que é o problema. Não é? O haver claques... para quem vê futebol, qualquer clube que vá a jogar fora, se não são as claques a animar a vida do clube que vai jogar fora, aquilo parece uma orquestra sinfónica para o clube desgraçado que lá vai. As claques têm um papel importante se funcionassem para aquilo que deviam funcionar, que é para isto que nós estamos a dizer, para criar ambiente desportivo, alegria, tudo isso. O problema é quando não criam e quando entram noutro tipo de situações como aqui foram...
E havendo problemas, o que é que o Estado está a fazer?
Ora, aí está. Eu fui ver. Não é por falta de alterações à lei, às leis em vigor, que nomeadamente este governo, eu fui ver, alterou tudo, há medidas, vocês nem imaginam, eu também não sabia antes de ir ver. Tudo isto que estivemos aqui a referir está previsto. Interdições de estádios, interdições de pessoas que irem ao estádio.
Não, ouça,
mas está lá tudo.
Papel.
Eu não vou incomodar-vos nem às pessoas que nos estão a ouvir. Eu tenho aqui, estive aqui a tirar as coisas principais que existem. Está aqui tudo praticamente previsto.
E por que é que não se aplica?
Pois, porque não se aplica até ao momento. Eu tenho esperança que isto fosse o tempo de pensar nisto, o tempo de alterar as leis, o tempo de criar aqui as interdições, as punições, tudo isto. Isto está tudo na lei.
Não falta regulamentação.
Tudo que aqui, só um momento. Tudo que aqui está, referimos, está tudo previsto na lei como punível. Mas eu nem vou aqui referir... porque também estive a ver isso, o número de casos a que isto já foi aplicado. Nem vou referir isso. Quer dizer, claro que já há interdições. Ah, claro que já há punições de pessoas. Ah, mas ainda num número muito limitado, muito limitado. E isso faz-me aqui dizer com clareza que tem que haver aqui força, por quem tem a responsabilidade de aplicar, digamos, estas, tudo isto que está na lei, e até foi criado um organismo, que é a Autoridade para a Prevenção deste tipo de vistoria das coisas na área do desporto.
Por está acaso, a funcionar?
Em boa hora, foi colocada em Viseu, foi descentralizada para Viseu.
Que é um sítio...
Para não
que
ir nem sítio, a Alvalade, nem
exatamente,
a...
Exatamente, que é mesmo um sítio onde os conflitos no futebol são gravíssimos.
Ainda hoje ouvi que há três secretarias de Estado que foram colocadas em vários sítios. Acho isso bem. Que este organismo tenha ido para Viseu, também acho bem.
Está a funcionar bem?
Pedro Santana Lopes está vingado. A funcionar, estas coisas estão a começar a funcionar. Ouça, mas eu não sei se está a funcionar. Ainda não pode estar a funcionar. Funcionar muito bem, pois estando isto tudo previsto na lei, havendo tantos casos como estamos, como é público que há, e ainda havendo tão poucas punições, não foi isto, presumo eu que esta legislatura, que é conduzida na área do desporto pela mesma pessoa que teve este trabalho, e um excelente trabalho, estive a ler isto hoje, de mudar isto tudo, agora é a altura de aplicar isto tudo, porque, na verdade, não se pode pactuar com a situação que existe hoje, digamos, nos espetáculos esportivos, nomeadamente no futebol. Uma nota que o António Lobo Xavier já referiu, que nós não podemos ver também tudo aquilo que é mau ou menos... Pelo menos as coisas estão a alterar nesta era. A Federação Portuguesa de Futebol, meu caro amigo Pacheco Pereira, é a esperança de que é possível isto tudo correr melhor. Porque ela já correu muito mal em Portugal. Ela já foi aquilo que você disse que é. Já foi! Você não está assim tão enganado como isso. Mas hoje, felizmente, não é. É daquilo que hoje permite-nos dizer que é possível este mundo ser organizado de uma forma séria, de uma forma correta, e eu não sou amigo pessoal do Presidente da Federação. Tenho muito respeito por ele, é uma pessoa que tenho estima, por o trabalho extraordinário que a Federação tem feito em Portugal. Há um grupo que está a funcionar neste momento, por quem eu tenho grande esperança, que talvez venha permitir que estas coisas sejam levadas mais a sério. Que é constituído por um Conselho Superior da Magistratura, para a Procuradoria-Geral da República, as Forças de Segurança, o Ministério da Administração Interna, a Federação Portuguesa de Futebol, estão a trabalhar em conjunto para ver como é que isso pode melhorar. E tem que melhorar. Tem que melhorar porque é fundamental para todos aqueles que gostam destes espetáculos e que não suportam a violência que existe hoje. Isso é fundamental porque isto é um contributo para dar cabo daquilo que é o que tem de bom o espetáculo desportivo.
Estamos a meio do programa, o tema merece segunda volta.
Eu não sei se foi filmado, mas eu estive com um sorriso a ouvir aqui os meus companheiros do princípio ao fim.
Portanto, a pergunta é se está mais animado, Pacheco Pereira.
Estou o quê?
Mais animado.
Não, não. O quê?
Com o que ouviu?
Não, porque é exatamente...
Por exemplo, Jorge Coelho.
Eu reconheço a vossa preocupação, mas eu é exatamente acho... porque as coisas são colocadas assim que nada muda. Começamos pela falácia que eu interrompi, que aliás se confirmou, porque logo a seguir você disse aquilo que eu pensava que
mas,
ia
dizer. Não tinha certeza que a
Federação faz, nem o que as outras faziam.
A primeira falácia é que tem a ver com a circunstância de que eu digo estas coisas porque não gosto de
futebol. Não, não é.
Acho que isso devia dizer.
Não é.
É
nada.
Quem gosta de futebol.
Primeiro
aspecto.
Você não é mais
segundo
contra
aspecto,
a violência
segundo
do que
aspecto.
Eu, quer dizer.
Segundo aspecto. Mas não é só um problema de violência. Também não é verdade que as claques existiram desde o início. Na história do futebol, as claques surgiram quando o futebol deixou de ser uma atividade, em grande parte, amadora, para passar a ser uma atividade com próximas relações com o Estado e com próximas relações com o dinheiro e com muito dinheiro. E é isso que gerou, em grande parte, nos grandes clubes, a sua transformação em locais de negócio, locais de carreira, locais de apoio político e locais de crime. Voltando agora à alegria organizada. A coisa é um bocadinho contraditória, porque a alegria é suposto não ser organizada. Mas, de facto, eu não vejo o mesmo tipo de alegria organizada, por exemplo, nas corridas de atletismo.
Não.
Já para não falar do ténis.
Você não vai ver.
Não, tem claques.
Porque como eu vou a isso tudo e vejo isso
tem claques.
Então não tem. Eu
tem
já fui claque em Atlanta.
Não,
em conjunto com
não
uma série de portugueses.
Não estamos, a falar da
a ver
mesma
a Fernanda
coisa.
Ribeiro ganhar ser campeão
não estamos
olímpica.
A falar da mesma coisa e você sabe muito bem que não, não estamos a falar
você
da mesma
tem
coisa.
Tem pouco conhecimento desta matéria.
Não. Não é a mesma coisa. eu não preciso frequentar para saber, mas basta abrir.
Teoriza,
basta abrir.
Teoriza.
Pois, teoriza. De facto, há grandes claques no hipismo, no ténis, no golfe, no atletismo, no halterofilismo. Há imensas claques. Claro que há depois um aspecto nacional nos Jogos Olímpicos e nas competições internacionais, mas a alegria organizada é uma contradição nos seus termos, porque é suposto que a alegria seja espontânea e não seja organizada. Mas gostam muito daquela festa, das bandeiras e tudo, mas tudo isso pode haver sem claque.
Claro.
É que os adeptos do clube, os palavrões, tudo isso, diga lá.
Das maiores alegrias que eu tive na minha vida, pá, foi em Atlanta, nos Jogos Olímpicos, eu e pá, aí 30 portugueses. Eu? Não.
Mas eu acho isso.
À volta do qual estávamos era a Rosa Mota a ver a Fernanda Ribeiro a chegar ao estádio e a ser campeão olímpico.
Você...
Não éramos uma claque. Era uma boa claque.
Exatamente. Mas você não andou à pancada com os outros corredores. Pois não. Não andou à pancada com os outros jogadores.
Não.
Nem com os apoiantes dos outros corredores. Bom, agora, há aqui várias coisas, de facto, que não têm pés nem cabeça. A pergunta correta é esta. Quantas pessoas das claques foram interditadas de entrar nos jogos de futebol? Devem-se contar pelos dedos de uma mão. Quantos clubes foram punidos com a descida de divisão em resultados?
Mas hoje é possível, pá.
Quer que lhe diga
não lhe estou a tirar a razão, homem.
Nunca são aplicadas, quer dizer, começa na Constituição, há muita coisa que é possível, mas não é aplicada. E não é aplicada porquê? Porque não há, os políticos têm medo do futebol. Os interesses que se movimentam entre a política e o futebol são... A nível nacional e a nível autárquico, quando eu referi que também havia um processo, não foi, não me referi só às claques, referi-me também que há um processo que envolve, aliás, gente da Federação Portuguesa de Futebol. Não sei se está a atual direção,
não
se
é, da
anterior.
Não,
não mas eu não.
Isto,
mas essas distinções.
Uma injustiça grande.
Vocês acham que a mudança das pessoas por si só resolve os problemas? Em alguns casos resolve, quando elas têm muita força, muita coragem e estão dispostas a levar um tiro numa esquina. Quer dizer, quando é assim, as coisas mudam. Quando não é assim, pode lá estar a melhor pessoa do mundo, que não muda nada. Agora, a verdade é esta. Nós vamos discutir isto, eu quase que tenho certeza, daqui a um ano outra vez, ou daqui a um ano e meio, ou daqui a três meses.
É assim, sei. Estamos aqui,
exatamente, lugar, estamos vivos,
é tudo
mas
boas,
nós estamos, boas há notícias. Anos que nós estamos com esta discussão. As coisas substancialmente não mudam. Podem, agora é com o Sporting. Toda a história que a gente vê nos noticiários, porque os noticiários deixaram de ser noticiários de coisas relevantes. Portanto, temos as Assembleias Gerais, os conflitos das Assembleias, quem falou, quem não falou, quem pôde entrar, quem deixou de ser
é
sócio. E isso, temos o que o Hacker encontrou lá, o Hacker, não é como vocês chamam, encontrou nas comunicações esportivas. Quer dizer, aquilo escandaliza qualquer pessoa. E o meu problema não é, eu já disse isto, mas não adianta dizer, não é não gostar de futebol. Quando há um jogo muito competitivo, eu gosto de ver. Agora, não sou um amador de futebol como vocês são.
E não lhe agrada a alegria das claques na bancada?
Não, não me agrada nada, porque eu sei que está por trás daquilo. Quer dizer, não me agrada nada, porque eu sei que a alegria organizada, como diz o Lobo Xavier, é apenas, é uma espécie de trade-off. Vão lá fazer a festa, como podem invadir o campo para bater nos jogadores se eles, por qualquer motivo, perderem um jogo, eles acharem que eles são preguiçosos.
Uma minoria esmagadora.
Não importa que seja. É uma minoria esmagadora?
É.
É? Então como é que conseguem organizar a alegria espontânea nos grandes jogos? É uma minoria esmagadora.
Para mim,
no dia em que eu vir um clube, como o Benfica, o Sporting ou o Porto, descerem de divisão, por terem permitido insultos racistas, sistemáticos, por terem permitido violência, por terem permitido que as claques... que vendem produtos que os clubes lhe autorizam a vender, chamado merchandising, para seu financiamento. Quando alguns membros das claques forem expulsos de um clube porque estão envolvidos em casos de tráfico de droga ou em casos de violência, e quando isso acontecer, o próprio clube eventualmente pedir às autoridades, que são tão importantes, existem todas no papel, para que essas pessoas não tornem a ser vistas dentro de um campo de futebol. Como isso nunca acontece... É de todos.
Parece então, que está... só há aqui duas hipóteses. Ou eu estou confuso, como um amigo meu me disse, já que ouviu-me num programa e disse que eu estava confuso, ou o Pacheco Pereira tem uma visão conspirativa das coisas.
Hã?
Espera, porque não, não, lá está, diga, você diga, não ouve, não é bom ouvinte, você tem um, é bom falador, mas não,
claque,
não é bom ouvinte. O que eu disse...
Claque solitária.
Foi, o que eu disse foi que, não, foi, não era ironia nenhuma, uma pessoa que não gosta de futebol, nem é bom nem é mau, nem é bom nem é mau, gostar de futebol ou não, não gosta de futebol, não pode gostar do que vê. E digo isto com sinceridade. Portanto, eu estava a apoiar o Pacheco Pereira. Uma pessoa que não encontra ali a menor coisa positiva, não é? Não conheça os... Não é crítica, é pelo contrário, percebo o Pacheco Pereira. E, mais do que isso, eu lamento que o espetáculo do futebol dê causa a que o Pacheco Pereira diga estas coisas que são em 80%, em 80% acertadas. Era nesse sentido que eu estava a dizer. Incomoda-me, embaraça-me que seja verdade 80% do que o Pacheco Pereira diz. Bom, e posso acrescentar mais algumas coisas. Assistir a um jogo de futebol é correr riscos. É correr riscos para o normal e cordato pai de família. É correr riscos, deve pensar duas vezes se vai ao futebol com os filhos, menores, é perigoso, é cruel, é agressivo. Tenho pena que seja assim e, por isso, tenho pena que o Pacheco Pereira possa dizer estas coisas.
É inadmissível que seja assim.
A minha preocupação era só em separar o trigo do joio, que eu, enquanto eu acho que é possível separar o trigo do joio. Ora, a única coisa com que eu contrai o que eu falei foi na solução drástica de acabar com as claques. Olha, se for preciso para salvar o futebol, acabar com as claques, também aceito.
Não, eu, para quem vê futebol, como é o meu caso, não vejo esses jogos que o Pacheco está a dizer, mas vejo futebol, eu gosto é de ver jogos de grande categoria, e portanto vejo muito futebol inglês, que isso aí é ver um estádio, 90 minutos, com todas as pessoas estejam a perder por 2, por 3, por 4, tanto dá.
Mas lembra-se do que foi inteiro preciso que acontecesse para que se chegasse quantos a esse portos ponto no
estádio inglês? Também não entremos em coisas que não são verdadeiras. Na Grã-Bretanha acabou o liganismo, mas há violência ainda nos jogos. Quer dizer, não achemos que o problema lá está resolvido.
E nas ruas?
Mas, quer dizer, o futebol inglês tem tanto adepto por o mundo todo por esta manifestação permanente de alegria. Portanto, o seu clube está a perder por 3-0. Eles estão a aplaudir como se estivessem a ganhar por 5. O jogo todo. Isto é a manifestação daquela alegria que, na verdade, só quem gosta de futebol e do desporto é que pode sentir. Bem, esta é uma...
E aquilo questão tem mais adeptos do que os outros e os adeptos são de massa. Bem, e são democratizados. Não há muitos desportos assim.
É importante aqui, porque assim também nada... Isto também não pode, digamos, dar-se conta que isto está sempre tudo na mesma. Não é verdade. Porque, na verdade, como eu aqui referi, há um conjunto de legislação que entretanto foi produzida, e eu acho que agora o que tem que haver é uma consciencialização do país, porque isto é um problema de todos, não é um problema dos clubes, não é um problema das claques, é um problema do país, porque não se esqueçam que a esmagadora maioria dos portugueses gosta de futebol. Quer dizer, uns vão ao futebol, outros vão, mas gostam disto. E, portanto, é a obrigação da sociedade, das autoridades, dos governos, de tudo isto, criar condições para que as pessoas possam usufruir de algo que as põe bem dispostas face aos problemas da vida que têm, e muitas das pessoas que vão aos jogos dos clubes é para se descontraírem dos problemas graves que têm. Eu acho que as autoridades têm a obrigação a todos os níveis de criar condições para que isto melhore. As leis foram alteradas, já há estádios a serem interditos, pessoas, mas isto ainda está a andar muito devagar. É a altura, penso eu, que nesta legislatura, a começar já neste ano, isto dê forte em cima de quem tem que levar para salvar o espetáculo e o bem-estar da esmagadora maioria das pessoas que odeia esse tipo de coisas que são feitas nos clubes, na minha opinião e pelo que eu vejo.
Segundo tema, a 12 minutos do fim, o que significa 4 minutos mais ou menos para cada um, começo por perguntar ao António Lobo Xavier se acha mesmo que o Governo vai concretizar o que tem no programa, isto é, a ideia do englobamento no IRS de rendimentos prediais e rendimentos de capitais?
Não, eu acho que não. Numa primeira, nos casos...
Está lá.
Sim, nos casos porque vai desistir da ideia, noutros casos porque a ideia é uma ideia completamente disparatada e inconcebível.
Do ponto de ser apresentada como uma ideia de esquerda.
Não, não tem. Não, há partes dessa ideia que não são de esquerda nem de direita, são impossíveis de aplicar. Vou-lhe dar um exemplo. A tributação dos lucros distribuídos pelas empresas. Imagina uma empresa que ganha, que faz de lucro 100 e paga em Portugal 30, pode pagar 31,5%. E paga ao Estado 31,5%. Do que sobra, 68,5% distribui aos seus sócios. Se voltar a pagar 50% ou 40%, ou se esse rendimento for englobado, há uma dupla tributação impossível da mesma grandeza, da mesma riqueza. Fica uma taxa efetiva absolutamente de confisco, 70% ou uma coisa do tipo. Quando em Portugal, Portugal é dos países que mais fortemente tributa os lucros. Tributa, é o segundo em tributação nas empresas e depois aplica mais uma taxa de 28%, a taxa de tributação dos lucros do capital que de onde derivam lucros nesse sentido, lucros das sociedades. Em Portugal está no topo das jurisdições que mais
tributam. Quem diz que esta ideia de esquerda dá exemplos?
Portanto,
do
é impossível. Por exemplo, nos lucros
se o rendimento
é de trabalho.
Lembro-me ter visto alguém escrever que rendimentos de trabalho de 60 mil euros anuais pagariam de IRS 18 mil euros. Rendimentos, creio que, por prédios, por arrendamento de prédios, pagariam 16.500 e isso introduziria logo um fator de discriminação que não se entende.
Carlos, não gaste muito tempo, porque eu estou-lhe o primeiro exemplo que lhe dei foi de que os lucros pagam tanto como os mais altos rendimentos do trabalho. Portanto, tira essa falácia, como diz o Pacheco Pereira. Os lucros entregues às pessoas são tributados a uma taxa efetiva próxima de 50%. Portanto, é uma coisa errada, ou é ignorância, ou é má informação. Em segundo lugar, os rendimentos prediais. A razão pela qual os rendimentos prediais foram sujeitos a uma taxa e não são englobados, não foi para beneficiar os rendimentos prediais, nem sequer em primeira linha para incentivar o arrendamento. Foi para evitar um trabalho administrativo de um contribuinte que tem prédios arrendados ou frações de imóveis arrendadas, ter que ter uma contabilidade organizada sobre as suas despesas com esses imóveis, nomeadamente em matéria de juros, obras de conservação, acidentes, etc., que não estão previstos, estão apenas admitidos de forma muito limitada. E, portanto, houve uma simplificação administrativa. Como estes não serão, em geral, grandes contribuintes, porque os grandes contribuintes que exercem profissionalmente a atividade de construção para arrendamento ou de detenção de imóveis para arrendamento têm sociedades ou são tributados noutra categoria, não têm essa taxa liberatória. Isto são contribuintes, é um escasso número, eu admito, de contribuintes. Vou-lhe explicar porque é que é um escasso número. É porque o englobamento só prejudica aqueles que têm uma taxa efetiva superior a 31%, 30% à volta disso. E esses são muito poucos, são 4% dos contribuintes em abstrato, mas em concreto ainda é muito menos. Agora, tudo isto para concluir, não podemos ir ao detalhe, não podemos explicar tudo, mas tudo isto é na base de que a esquerda tem de que o imposto sobre o rendimento das pessoas precisa de mais progressividade. Eu gostava só de dar... Carlos, eu vou só dar... Vou dar este dado, porque as pessoas...
Vamos usar parte do tempo.
Esta explicação é vital. São dados. Não nada disto.
É que são dados que as pessoas não conhecem e o discurso político evita, e quando eles estão, são disponibilizados pelo próprio Estado. No primeiro escalão de IRS, a taxa média efetiva é 1,95%. No segundo escalão, portanto, ganham um pouco mais, a taxa efetiva é 10%. No terceiro é 21%. No quarto é 31% e no quinto 43%. Se nós sabemos ainda além do mais que metade dos contribuintes não pagam o imposto. Sabemos que 80% do rendimento do imposto é pago por 20%. E vemos esta progressividade tão agressiva. Estamos à procura de quê? De populismo? De afastar as pessoas?
Eu sei que, Pereira, acredita que esta medida vai para a frente?
Que o governo vai arranjar a maneira de aumentar os impostos, seja de uma forma ou de outra, sim.
Ah, isso também acredito.
Se isso for isso um desses também. Mecanismos, fará certamente. Eu acho que nós devíamos ter uma discussão nacional não só sobre os impostos, mas sobre os métodos do fisco. Porque as duas coisas estão associadas. Sim. Não é só o problema do valor dos impostos e quem paga impostos, que é normalmente onde se faz a discussão. Nós aceitamos do fisco coisas que são inconstitucionais e coisas que são atentatórias da liberdade individual.
Esse é um dos seus temas favoritos, mas
é
agora...
Isso. Eu isso acho que essa discussão
não temos
tem
tempo,
que ser
São Jorge Coelho.
Ok, Jorge.
Jorge, a sua convicção vai para a frente esta medida prevista no programa de governo?
Vamos lá ver. Essa é uma medida que está enunciada no programa do governo, mas não, eu não encaro essa medida com os exemplos nem com a lógica com que tem sido colocada por quem até já faz contas concretas de casos desses aqui. O Primeiro-Ministro já disse na televisão, no último debate do Estado da Nação, uma coisa com muita clareza, é que, primeiro, que neste orçamento isto não há. E que, segundo, que achou absolutamente disparatados os exemplos que, nomeadamente, a imprensa económica falou, que era um pouco aquilo que estávamos aqui a falar relativamente a estes casos. Eu tenho para mim a ideia que o Partido Socialista, que é o partido que ganhou as eleições e que apoia o governo, é um partido moderado, é um partido interclassista, é um partido que tem muitas características que o levaram a ganhar as eleições. Não é um partido da esquerda radical. Isto que nós estamos aqui a discutir, e os exemplos que o António Lobo Xavier deu, presumo que são, talvez, as intenções que o Bloco de Esquerda poderá ter relativamente a esta
não,
matéria.
Isso
eu não acredito, não é que custa-me acreditar, não acredito, que conheço daquilo que é o Partido Socialista e da sua liderança, António Costa diz isso muitas vezes, que é social-democrata desde os 14 anos, foi o dia que entrou para o Partido Socialista, que fosse aplicar, num governo liderado por ele, exemplos como estes que aqui estivemos
então,
a falar. Não é disto que se trata.
O que é que está no programa do governo?
Não é isto que lá está. Está lá o princípio genérico, mas não é nesta escala.
Não é para aplicar.
E os sacrifícios fiscais?
Pode ser para aplicar, mas é noutra escala, não é isto. Isto não pode ser só isto. Pode ser uma coisa que seja um décimo disto.
E pode acontecer o que o Pacheco Pereira prevê, isto é, que este governo vai aumentar os sacrifícios fiscais impostos aos portugueses?
O Primeiro-Ministro falou também nesse mesmo debate que não ia comprometer-se, que não ia aumentar os impostos, mas penso que estava a falar dos indiretos.
De onde lhe vem a convicção, Pacheco Pereira?
Qual a convicção?
Essa de que vai aumentar
o sacrifício. Por uma simples razão, que... Porquê é que isto está no programa de governo? Coloca questões de outra maneira. Porquê é que isto está no programa de governo? A resposta do Jorge Coelho é que esta é uma medida, seja qual for a sua aplicação, não será conforme diz o Lobo Xavier, é uma medida para satisfazer a esquerda mais radical, que é a sua interpretação.
Porque isto não tem receitas significativas.
Mas está lá no programa do governo.
Está lá isto.
Por favor.
Bem, mas está lá uma medida qualquer de englobamento de rendas e outras coisas no IRS.
Mas em que escala?
O problema não é esse, está lá. Das duas uma, ou nos estão a enganar, metendo lá...
Não acho tão enganar.
Não estou a enganar?
Vamos ver o que aí vem.
Então, basta fazer para haver um aumento dos impostos.
António, quer gastar o último minuto?
Não, eu tenho um professor que dizia para explicar a diferença entre princípio e regra, há princípios que nunca se chegam a aplicar por via de regra. E pode ser um caso destes. Quer dizer, pôr-se lá o princípio e ele nunca chega a aplicar-se.
Este é o momento em que chega ao fim o nosso programa. De hoje a uma semana, ou melhor, na próxima quinta-feira, o debate vai continuar com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, aqui na TV 24 e na TSF. Até para a semana.
Uma semana e um dia.